graça e paz para a igreja. Amém?
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 Amém.
É a última, né? Nada, é a segunda. Nossa, tem gente esperta aí. Antes de nós iniciarmos essa mensagem, toda quarta-feira nós estamos aqui. E prove a Deus, a irmã, dizer que nós estamos aqui até a ordem que o Senhor nos conceder estar aqui. Amém?
Amém?
E eu creio que você tem recebido da parte de Deus, porque eu tenho recebido. Porque antes mesmo da mensagem chegar em você, ela tem que fluir na minha vida. Então ela tem fluído de uma forma, e o culto de quarta-feira tem sido maravilhoso na minha vida. Amém? Antes mesmo de nós iniciarmos aqui, eu quero que você coloque a mão sobre a sua perna, assim, ó, de mão aberta. Eu não sei os irmãos, se os irmãos já viram essa oração. Muita gente não ora nem Pai Nosso, ora Pão Nosso. Quem já ouviu? Tem gente que ora assim, Pão Nosso, de tão fominha que ele é, de tão egoísta que é. Só que a oração é Pai Nosso, que está no céu. E eu quero, junto com esse louvor, porque foi um louvor que iniciou, eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua perna, porque você não vai pedir nada. Porque aqui não é uma quarta-feira da vitória. A gente já sai de casa vitorioso. Eu creio assim. A gente só vem cumprir algo aqui para a gente abastecer. Já, eu nunca vi carrinho andar sem combustível. Então, a palavra que desce aqui, a oração... Quando eu cheguei aqui, os carrinhos estavam tudo agarrados no posto. Estava todo mundo no altar. Quem estava aí agarradinho? Eu até pensei que o culto já tinha acabado. Ainda olhei o relógio. Falei, não, gente, eu estou certo. O culto não acabou, não. E os irmãos já estavam se abastecendo aqui. Então, aqui é o lugar de você abastecer para as lutas e as circunstâncias e as mazelas da vida. E eu sei que Deus tem propósito nesse coração, nessas quarta-feiras. E é engraçado que toda quarta-feira que a gente estava reunido aqui, a luta para você eu não sei, mas a luta para mim passou tão rápido, que mesmo que a vitória não veio, eu esqueci da luta. Amém? Eu esqueci que eu estava lutando com alguma coisa, porque a nossa mente ficou ocupada. E uma mente ocupada pela presença do Senhor, a luta passa. E quando de repente a vitória chega e a gente quer relembrar qual foi o momento que a gente chorou, a luta chegou num momento tão forte de alegria que você não lembra mais do que você chorou. E é isso que o Senhor está fazendo aqui toda quarta-feira. Um sol quente e a gente aqui, porque nós sabemos que não vem de mim, vem da resposta para o Senhor, para a sua vida. Amém? Então vamos cantar esse louvor e bote sua mão na perna, já com a mão estendida, porque você já está ofertando a Ele. Senhor, nós viemos ofertar o nosso tempo. A gente poderia estar na frente de uma televisão. A gente poderia, talvez, sentado na sala, no ar-condicionado, com um prato de pipoca, comendo e vendo filme. Mas o que adiantaria isso? A luta continuaria. E eu não saberia tratar a luta. Mas prove a Deus nos tirar de casa e nos trazer para dentro da tua casa para nos abastecer. É aqui que a gente consegue aprender como lutar. É aqui que a gente consegue aprender quem verdadeiramente é o nosso Pai. E nessa tarde, Deus, esse louvor já foi cantado. Para as pessoas que estão em casa, ouvindo, nós vamos cantar de novo, mas com um sabor gostoso de dizer para o Senhor que Tu é o nosso Pai.
Pai nosso,
cante
no céu.
Solta a tua voz.
Teu reino.
Você ainda tem fôlego.
Buscamos tua vontade seja feita.
Mesmo que a voz embarque
na terra, como céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu. Na terra como
você, igreja.
É o poder e tua.
Solta a tua voz. Ainda está fraco. Tu tem pulmão ainda. Tem gente no hospital, dentro de casa, querendo a tua oportunidade de gritar bem alto isto. Juliebias. Meu Deus, que coisa gostosa nessa tarde. O choro está cessando. A palavra que o médico disse que não ia ter mais jeito. Olha o teu poder entrando dentro das enfermarias.
Vencendo do jeito de Deus. E ao decorrente
Deus vai me dando a passagem, os versículos, para poder ler. E ao decorrente da semana, o Senhor vinha ardendo no meu coração sobre Ana. E eu falei, Senhor, eu já preguei sobre Ana. Mas você não analisou que ela venceu do meu jeito. Realmente a gente só bate na hora que ela está brigando, né? A sua intriga de Penina com ela, a sua irritabilidade de Penina com ela. Mas eu quero trazer para você, em 1 Samuel, abre sua Bíblia aí. Já estou quase terminando já. Vai assim, ah. 1 Samuel, no capítulo 1. Quero trazer essa mensagem desmiuçada para você poder sair daqui entendendo. Israel estava passando pelo período, enquanto você procura, Israel estava passando pelo período que as lideranças espirituais estavam denegrindo a imagem de Deus. E uma da casa e uma das famílias, talvez você já ouviu falar dessa família, era um líder espiritual que era a família de Eli e seus filhos. Israel, ele vinha sofrendo também com a decadência dos profetas. E Deus, ele praticamente, quando ele olha para a casa de Eucana e Ana, ele não olha para encerrar a madre de Ana e dizer para ela, você vai ser uma pessoa humilhada. Deus não tem prazer na nossa derrota. Amém, igreja? Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Primeiro porque ele é pai. Pai não tem sofrimento no sofrimento dos seus filhos. Ninguém chega aqui na igreja feliz da vida que seu filho está todo rebentado no hospital. Então Deus, ele não pode tentar ele mesmo, que foi ele que criou, nós somos imagem dele. Ah, mas isso tudo que está acontecendo na minha vida, escolha sua, declínio da sua iniquidade, ou de algo mal escolha que você fez. Os irmãos estão entendendo? Mal escolha que você fez. Deus, muitas das vezes, irmão, não tem nada a ver com o teu sofrimento. E algumas vezes, quando eu prego em alguma igreja, tem pastores que até que não gostam de ouvir isso. Deus não precisa colocar você dentro do hospital, te arrebentar todinho, cair da moto, para falar com você. Porque antes mesmo de tu subir na moto, tu ouvir tua mãe dizer que você não é para isso aí, Deus já falou com você sentado. Então Deus fala contigo sentado, intacto. Deus não precisa te quebrar todo para você ouvir. Porque depois de uma pessoa tubada, está toda enfaixada dentro daquele hospital, em que voz que ela vai ouvir? Ela só vai ficar ouvindo. Tim, tim, tim. Ou pinga-gota do soro, ou o barulhinho do processo do coração, mais nada. Deus necessita falar com a gente enquanto a gente consegue ouvir e consegue obedecer, irmão. Tu não espera teu filho se arrebentar para depois falar. Tu já vem falando com teu filho há bastante tempo. O menino mal entra. Meu filho, te avisei. Essa amizade não é para tu. Mãe, só não sabe de nada. E quantas das vezes a gente diz para Deus, Senhor, tu não sabe de nada. Quem direciona a minha vida sou eu. E ele é pai. Pai não quer que o filho quebre a cara. O pai não quer que o filho fique todo arrebentado. E essas dores, pastora, e esse problema financeiro, Deus não tem culpa se você não sabe administrar o teu dinheiro. Você pode dar um glória. Gente, vamos expulsar dessa igreja. Aí bota a culpa no diabo, e o diabo tem culpa, irmão. É você que não sabe para que tu tem 6 cartões, só você, dependendo do salário do teu marido. O homem ganha 1.500, quer gastar 5 mil. Chega no final do mês, tu está devendo todo mundo. E não tem nada a ver com Deus. Primeiro que nós somos mordomos. Ele dá a chave. Ele deu a chave do mundo para nós. O homem que não está sabendo administrar, irmão. Ele deu a chave na tua mão. Já viu a profissão de mordomo? Já viu a profissão de governanta? O homem só dá a chave para uma pessoa virar uma governanta quando sabe que aquela pessoa é de grande confiança. Deus deu confiança para nós. Então creia que as bênçãos de Deus estão sempre derramadas por você, porque Ele é Pai. Amém? Então vença do jeito dEle. Não tenta vencer do seu jeito. Vou até trocar do jeito, vou trocar assim. Tenta vencer do modo dEle, do modo dEle de agir. E é engraçado que Deus me deu essa mensagem quando Mas quarta-feira eu vou falar dessa que Deus colocou no meu coração. Irmão, é rápido. É uma coisa que vem assim, ó. Vum. E eu quero trazer essa mensagem para vocês sobre Ana. Vamos lá. Todas acharam? Todos acharam? Então Deus olhou com grande graça. E se você quiser saber da história de Eli, da história da casa dele, por isso que Deus não queria mais aquele tipo de sacerdote, um homem que não era íntegro diante de Deus. E no texto Deus fez aliança com o pai de Eli, e Eli deixa os filhos fazerem o que tiverem fazer dentro da casa do Senhor. E agora o Senhor está buscando um sacerdote íntegro. Só que Ana, escuta o texto aqui, vamos lá, versículo 4. No dia que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porção, desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção. Cadê a igreja? Porção. Algumas Bíblias diz dupla, outras diz dobrada. Outra diz por excelência, outra diz dobrada. Outra diz em dobro. A mais atual, então, diz assim, em dobro. Aí eu quero analisar para você. Era uma vez por ano que ela subia. O culto não era como a gente vem. Eu escolho vir quarta, ou quinta, ou sexta, ou domingo. Eu escolho vir. Para ir para o culto, para adorar em Siló, era necessário uma vez por ano. E uma vez por ano você se preparava para aquilo ali. Só que na hora da porção, Eucana dava a menor porção para Penina e a maior porção para Ana. Escuta bem para você poder entender. A vontade de Deus, o crescimento que Ele tem na nossa vida, para nós conquistarmos vitória da parte dEle, é preciso a gente deixar Deus agir da forma que Ele quer agir. E se a gente começar a querer agir da nossa forma, a gente vai bater de frente. E a nossa luta, escuta isso, a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue. A minha luta não são com os meus parentes dentro da minha casa. A minha luta não é com meu marido, não é com meus filhos. A minha luta é acima deles, são as potestades malignas. Então, quando Deus olha para dentro da casa de Ana, Deus estava com o olhar de tirar. Escuta isso, irmão. Nunca mais você vai ouvir isso aqui. Quando Deus quer que a gente tenha vitória do modo dele, é que ele quer tirar algo de melhor que tem em nós. Nunca mais você vai ouvir isso. Se a gente deixar de querer vencer do modo que Deus quer que a gente vença, pode ter certeza que ele vai tirar o melhor que tem da gente. Aí agora você vai entender. Ana teve um período que ela não engravidou, nunca engravidou. Ela é estéril. Só que a esterilidade no Velho Testamento era como você estivesse sendo amaldiçoada. Hoje não. Ou se você tiver uma mulher com 8 filhos, não é bênção, é louca. Passa perto dela assim, amiga, tem um projeto lá na clínica da família. Amém? Amém. Filha é bênção? É, mas você tem 15? Mas antigamente era, no Velho Testamento era. Você tem 15, 20. Aí quando a tua descendência, a mulher que estava com você, que você amava, não frutificava, você tinha a outra serva para que a sua descendência não morresse, que era o seu nome. Para que você. Era porque o nome, a pessoa tinha que ser lembrada através dos filhos. Amém? No Velho Testamento. Só que agora, Deus, quando quer tirar o melhor de nós, a gente pensa assim, na minha vida está tudo estéril. Está não, você que pensa. Deus tem habilidade, irmão, de fazer terra que não floresce frutificar.
Aleluia.
Só que Ele é o dono do tempo. Aí o que, que Ele faz? Se a mão de Deus estava sobre a casa de Eucana, que então? Penina não era para ter engravidado. Irmão, quando eles subiam para ir ao monte, aí ao templo, você imagina Por que que criava uma tristeza e uma angústia em Ana? Porque Penina ia na frente, porque era que tinha filho, quem tinha na frente tinha que passar na frente, quem tinha mais filho, então ela passava na frente, depois vinha Eucana, depois vinha Ana, que não tinha nada. A igreja está entendendo? Então você imagina, Penina, com o maior barrigão, a criança de 2019, a criança de 2018, a criança de 2017, a criança de 2016, a criança de 2015, a criança de 2014, e ela já estava grávida. Você imagina a Ana subindo e vendo aquela penca de criança e a mulher passando com a mão na barriga e ela assim, ó, meu Deus, quando é que eu vou vencer? Quando é que eu vou gerar? Às vezes a gente olha para a vida de alguém e vê uma multiplicação sobre a vida daquela pessoa e a gente não entende por que que ele tem e eu não tenho, por que que ele tem e o meu está retido, mas não é, é porque Deus tem o tempo de tirar da tua vida o melhor. Ele vai fazer de você o melhor, tem o melhor aí dentro. Ele não quer dar porcaria para você. E o que Deus está pensando quando Ele dá algo a nós, Ele está pensando não é só no presente para te agradar. Porque se fosse para agradar, Deus não agrada filho pirracento. Como é que fica com o teu filho gritando? Oh, mas eu quero dar nome. Tu fica alegre, feliz da vida que teu filho está berrando. A vontade logo é de... Oi, Jesus, demônio. Todo espírito de Danone. Doido para pegar logo a chinelada. Deus não lida com pirracento, irmão. Aí como é que a gente quer vencer? Do modo de Deus, pirraçando. Tem gente que larga as coisas porque Deus não deu. Porque ela não venceu. Se ela não venceu, já largou, imagina quando ela vencer. Faz mais nada. Não, toda vez que eu começo, vem um negócio, é para continuar. E é engraçado, porque tem desculpa, tá? Mas eu tenho que falar isso para você. Tem gente que às vezes só quer bênção. Ele não quer ser útil na obra. Ele quer receber oração, mas ele não quer orar ninguém. Olha para o teu irmão e diz assim, querido, tu não já era nem mais para estar como um passarinho de boca para o alto. Tu já era para estar alimentando outra pessoa. Pastora, é o último dia? Não, é o segundo. Porque senão ia dar tchau, senhora. Isso é vitória. Eu também fiquei assim, irmão. Muito tempo sentava no banco da igreja, quando acabava o culto. Até um dia que eu encontrei uma crente. Aquelas maravilhosas. Aquelas que eu me tornei. Eu vim todo empolgado, trabalho de libertação lotado, acabou a libertação. Aí eu, pai, irmão, engraçado que a gente procura logo aquele vaso, né?
É verdade.
Com aquela planta, aquela palmeira imensa. Mas você não sabe que aquela palmeira ali já tá sofreu, tá? Às vezes a gente só quer comer da palmeira, mas a gente não entende. Porque a gente só quer comer da palmeira. Aí eu entrava na fila do crente. Tem que ver ela, irmão. O que ela fez comigo? Tá tua mão aí. Aí eu pensei que ela ia profetizar, né? Fechar minha mão assim, abrir e fechar. Receba de Deus. Não, você não vai lá. Que nada, irmão. Pegou minha mão com força assim, mas foi com força mesmo. Na minha cabeça. Gente, foi pra isso que eu fiquei no final. Quando ela botou a mão na minha cabeça, ela olhou pra mim, agora ora. Ora pela tua vida agora. E eu comecei. O que eu não gostava de orar, eu aprendi naquele dia. E a partir do momento eu parei de ser dependente e terceirizar a mão de alguém. problema não é penina. É que a gente transfere. Não é mais fácil a gente transferir para a penina? É mesmo, ela me entristece. Só que a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, diz que o Senhor, escuta bem, o Senhor cerrou, deu um basta, trancou, passou a chave, aqui não engravida se eu não ordenar. Aqui só vai engravidar do meu jeito, até ela aprender a se desprender, porque até para você vencer do modo de Deus, você tem que renunciar a muitas coisas. Não é levantar a mão e a cabeça, puf, ui, caiu. Não. Não, porque o povo de Israel não sabia nem ganhar a bênção. A bênção era por dia, ele queria guardar para o outro dia. E Deus dizendo, eu sou o mesmo desse dia e sou o mesmo do outro dia. Então, o mesmo que está cuidando da tua vida hoje, é o mesmo que vai cuidar da tua vida amanhã. Então, para quê? Passar a noite toda acordada. Dorme, toma um chá de camomila com biscoito de creme crack, vai dormir, porque Deus é o Senhor da tua vida. A senhora não tem manteiga, mas não. Chá de camomila com biscoito sem manteiga é uma delícia. Aleluia. Levanta tua mão direita assim, Jesus, eu saí de casa nesse solão para ouvir isso. É para vencer do jeito de Deus, irmão. Se eu chegar para você e dizer que Penina era culpada e fizer uma análise hoje, botar a pobrezinha num divã, quem era para ser a mais doente aqui? Penina. Porque ela não tinha direito. Ela era mulher dele. Mas a Bíblia vai dizer que ele amava Ana. Amava Ana. Só que até um certo ponto, quando Ana começou a se irritar com Penina, e Penina irritava ela, porque a maior irritabilidade de Penina não era que ela ficava, porque eu sei que você já ouviu pregadores dizer, eu tenho, você não tem, eu engravido, você não engravida. Não era isso não. É porque todo ano ela engravidava. E uma pessoa quando está grávida, e ela está feliz que engravidou de novo, a pretendência dela é fazer o quê? Alisar a cria. Aí ela ia para a tenda, Ana, já angustiada, porque não entendeu, não tinha entendido ainda, por que que a madre dela tinha encerrado, e desculpe você se você não vai gostar de ouvir isso, ela não tinha que se preocupar com Penina, ela tinha que se preocupar por que que o Senhor cerrou a minha madre. Aí ela tinha que começar, por que que o Senhor cerrou a minha madre? E para que motivo? Porque tudo que Deus para num tempo, é sinal que ele tem algo de projeto extraordinário lá na frente. Irmão, quando você vê o freio de Deus na tua vida, nem chore. Não vai. Ai, mas sim, mas eu... Não vai. Tem coisa melhor para você. Tem coisa melhor. E pode ter certeza que ele sempre vai colocar uma oportunidade melhor. E Ana era para ser uma mulher totalmente feliz, porque Eucana amava ela e dava poção dobrada. Se fosse nos dias atuais hoje, uma vez por ano, uma mulher ganhando duas geladeiras, dois fogões. Duas progressivas. Dois aplique. Duas bolsas, dois sapatos. Dois pares, tá? Não é dois sapatos só não. Dois pares. A poção que ele dava era dobrada. Só que a poção que ele dava era a oferenda que ele dava, os animais que ele dava. Então, se era para uma vaquinha para Penina, quantas vacas a Ana ganhava? Na oferenda. Duas. Enquanto Penina está lá com a vaquinha levando para o altar, vem Ana com duas e Ana assim, ó. Com duas vacas. Olha para o teu irmão. Tu chora por aquilo que tu já tem, é dobrado e tu nem sabe. É. assim, forte, né? E em meio à sua dor, escuta isso. Não quero nem entrar nesse detalhe. No versículo 7, olha isso. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Lembra do que é? Por que que irritava? Por que que irritava? Irmão, se você olhar na internet, se você não tiver o Espírito de Deus, tu sai do Facebook irritado com a tua vida, com o teu casamento. Essa semana eu estava assim, meu Deus, Facebook é igualzinho penina, irrita.
É verdade, meu Deus.
Ela irrita. Porque tem gente botando uma vida, ó, a gente está aqui. Quando você for chegar em casa e abrir o Facebook, tem gente dentro da piscina que parece que está dentro de uma piscina grandona, mas é uma piscina de 2 mil litros. Porque a internet, ela vai mostrar uma vida que é para dizer que a sua é nada. É nada. Aí tem gente que fica chateado. Ah lá, fulano numa ponte. Às vezes é a ponte que atravessou do Valão. Tu acha que é a ponte lá, Foz do Iguaçu? Amém? Chateado com a vida dos outros. Mas não é, pastor, é porque Deus cerrou a madre lá de casa, hein? Lá em casa tá estéreo mesmo. Não tô falando de criança, não. Parece que não tem prosperidade. Tem sim. Tu tem manteiga todo dia, tem pão todo dia, tem gente que não tem nada. Amém, irmãos?
Amém.
Vencer do modo de Deus é muito difícil, não é fácil. Aí olha agora. Quem tinha fechado a madre de Ana? Quem tinha fechado? Então quem era o culpado? Tá com medo de falar? Eu falo com você. Quem era o culpado? Então a quem que eu tinha que ir? Agora tem gente que tem mania de transferir só todo o que tem de fazer, procurar peixinho pequeno de vez logo no tubarão. Que no tubarão, é ele que resolve. Então quem fechou a madre? É a ele que eu tenho que orar. É a ele que eu tenho que pedir. Aí ó, olha a ferramenta que ela usa para vencer. Escuta, olha a ferramenta. Nós estamos falando de ferramenta. Semana passada nós falamos de ferramenta. Escuta isso. Qual foi a ferramenta que ela utilizou? Só chorava e não comia. Aí quem olhava para ela ficava assim, meu Deus, tadinha. E o sentimento que tu tem pela pessoa é a pena. Deus não tem pena da gente. Deus tem o quê? Cadê a igreja? Bem forte. Deus tem o quê? Porque se ele tiver pena, a gente não tem chance. Mas a misericórdia, deixa eu traduzir o que é misericórdia. É olhar para você e dizer assim, você não é miserável. É eu trocar todas as tuas condições. É isso. Deus olha para a gente e vê assim, vocês não são miseráveis. Pode até alguém dizer que é, mas não é, porque a minha misericórdia dura para sempre. E o bom que a ira dele é assim, ó, é rápido, mas a sua misericórdia dura para sempre. É porque ele olha para nós e não vê a gente miserável, que somos. Amém? Aí a arma, chorar não adianta, chorar não acalenta. Aqui, ó. Deixa eu só contar uma história para você. Fui pregar numa igreja e a irmã, quando pegou no microfone, falou assim, quero dizer para as irmãs hoje, diga quando você chegar em casa, diabo, me respeitem. Falei, como? Gente, ele não respeita patente, ele não respeita tempo de casamento, ele não respeita, se você tiver 50 anos de casado, ele está pouco se importando. Ele não respeita quanto tempo o ministério tem. O negócio dele é matar, roubar e destruir. Não respeita, irmão. Não há um respeito nenhum. Agora, quer ver ele te respeitar? É no meio da tua luta, tu não ficar igualzinho criança.
Porque Deus fez isso
comigo. Aí ele não te respeita. Por que ele não te respeita? Ele chega perto de você. Te falei que ele ia te abandonar, que ele ia te largar. Porque quando Jesus está nos seus 40 dias de jejum, primeira coisa que ele vai, eu vou porque eu tenho certeza que eu vou relutar com a vontade que está dentro dele. Mas a vontade maior era que Jesus queria vencer do modo de Deus e não do modo dele. E vencer do modo de Deus não é chorando, é secando lágrimas. Você vai ver aqui no texto. É fazendo isso aqui, ó. Igualzinho mamãe fazia. Engole o choro. Porque enquanto você chora, irmão, tu não dá nem para ter visão. Porque as lágrimas estão descendo, está tudo embaçado. Tu olha as coisas, não consegue. E uma coisa, quanto mais tu chorar, mais tristeza vai, angústia vai tendo. E foi o que aconteceu com Ana. Ana não conseguia nem assimilar. Ela só chorava, chorava, chorava. Aí no meio do choro, que começa pelo choro, eu já desisto. Aí tudo que eu olho, eu já começo a chorar. E é engraçado que as crianças de casa, todo mundo fica perguntando que a gente está na pia, está em qualquer lugar, a gente começa, né? Porque o choro é angustiante. E nem todo choro, irmão, é para a gente chorar para todo mundo ver, não. Só que chegou um ponto de Ana que ela já estava tão angustiada que ela já estava em qualquer lugar, ela estava chorando. E o texto vai dizer que ela começou a chorar. Aí tem pessoas que ficam assim, né? Ó, na pia. Aí a criança de 5, 10, 11, mãe, o que que houve? Nada. Não me pergunta. Porque eu não sei nem o que que eu tenho. A criança acaba de ver tua cara chorando. Ela vai embora angustiada. A casa fica angustiada. Marido chega, a tua vontade é só ficar dentro da cama deitada. E era o caso de Ana, irmão, não era diferente. Mas o segredo, que quando você vai ver, Ana era uma mulher que ela começa de trocar o choro pela vontade de Deus para vencer. E qual era a arma que ela começou? Escuta isso aqui. Ela começou a usar o choro e não comia. Para ver se... Bom, se era um jejum, né? Mas não era. É que ela queria engravidar do jeito dela. Só que Deus fez o quê, irmão? Ele é o dono do tempo. Ele tem o tempo certo para a bênção chegar. E Deus estava querendo, dentro de uma casa de um sacerdote, tirar um dos melhores profetas íntegro. Não podia ser um profeta corrupto. Tinha que ser um profeta bom. Mesmo que ele estivesse dentro de um lugar que fosse para se corromper, ele não ia se corromper. Então a casa que Deus achou para tirar o melhor foi a casa de Eucana e Ana. E o segredo não era Eucana, o segredo era com Ana. O segredo não é com teu marido, não é com teu filho, o segredo é contigo. É contigo. Que é isso, pastor? É você que vai fazer o que é estéril florescer. Aplaude a ele, ele está aqui. Irmão, já vi, desculpa os pregadores, mas eu já vi pregador dizer que quando chega nesse texto aqui, Eucana queria ser melhor do que Deus. Não. Ele foi mostrar para ela que o relacionamento com Deus é igualzinho em casamento. Se você está sofrendo, Deus também sente. Amém, igreja? Ele sente teu sofrimento. Só que ele precisa criar em você maturidade. Ele precisa criar em você algo não momentâneo, uma durabilidade, uma coisa eterna dentro de você. Se ele está criando dentro de você, não é algo que você vai viver, algo momentâneo, algo que você sente aqui e vai largar lá na frente. Não, ele está criando maturidade. Como é que Deus ia dar uma vitória para Ana, para uma mulher imatura? Hã? que se chateava com a outra que engravidava. Você tem que estar feliz com tudo que tu tem. É duas bicicletas? Amém. É o que eu tenho? É o que Deus vai fazer um milagre para abençoar. Levanta tua mão e diga, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho. É meu? O emprego que você tem, se não tem, é porque Deus está te dando oportunidade para você buscar ele. Está desempregado? É o momento agora de você buscar. Porque quando você estava trabalhando, você disse que o trabalho impedia de estar aqui. Agora você está desempregado, agora você tem tempo. Aí agora, enquanto você está desempregado, Deus está cuidando da tua vida espiritual. Aí quando você menos esperar, a porta é aberta. E não fique preocupado. Pastora, mas eu já estou passando dos 50.
É verdade, meu Deus.
A porta, querido, não fique preocupado. Deixa eu contar um testemunho para você. É um amigo que eu sempre frequentei sua casa, a gente fazia campanha de oração, a gente ia para um monte junto, eu e a esposa dele. Hoje nós estamos um pouquinho separados pela distância, mas a casa dele, irmão, era toda destruída. E tu chegava na casa dele, um homem trabalhava muito. E chegou um período que ele ficou desempregado. E durante um ano ele ficou desesperado. E nesse ano de desespero, a gente fez um ciclo de amizade, um relacionamento de amizade. Aí, conforme ele estava desempregado, ele falou assim, irmão João, vamos embora com a gente para o monte. E ele nunca foi para o monte. Falei, então bora para o monte. Aí a gente descia do monte e ia fazer oração na casa dele. E um dia eu dentro da casa dele, eu cheguei para ele e falei assim, o senhor se prepara. Ele, é por quê? Já ia completar 2 anos que ele estava desempregado. Aí ele falou, o senhor se prepara, porque Deus vai lhe dar uma surpresa. Enquanto a gente orava, eu via tantas caixas descendo e muito caminhão parado na sua porta. Aí ele, será que não é minha mudança? Porque eu estou pedindo a Deus para ir embora para o Nordeste. Aí eu falei, nem não, Deus vai te dar vitória na terra da tua angústia.
Aleluia.
Aí sabe o que ele falou para mim? Mas amanhã eu faço 50 anos. E o campo de trabalho já está, eu já estou muito mal, eu estou caquético para o campo de trabalho. Aí eu olhei para ele assim, para Deus ter idade? Aí ele, não, então se prepara, porque o senhor vai ter uma chamada. Agora, ó, o senhor sai de casa, porque eu escutei o João falar aqui, e é real. Toda ação tem uma reação, até no lance da fé. Aí eu falei, seu João, sai de casa, com todos os seus documentos, a primeira fila que o senhor vê, o senhor entra.
Meu Deus.
É mesmo, pastor? Pode entrar. É de Deus. Aí ele entra naquele 759 que faz dentro do Cesarão, do meu condomínio fechado. Ele anda dentro do Cesarão, só eu tenho isso. Ó, ele anda dentro do Cesarão e pega até o Coelho Neto. Então pega a Avenida Brasil quase pela metade. Ali na Avenida Brasil tem uma fábrica de metal. Trabalha com andame, chamada SH. Quando você passar, você vai ver SH. E ele, quando passou para ir para o centro da cidade, para pegar o metrô em Coelho Neto, ele passou e viu uma fila quilométrica na SH. Aí a voz, ele lembrou, desce e entra na fila. Só, irmão, olha o segredo. Ele não é metalúrgico, ele é carpinteiro. Mas olha para o teu irmão, Deus muda a profissão assim. Pau vira ferro. Porque quando Deus quer fazer você vencer, não tem jeito. E ele conta esse testemunho, porque, eu vou contar aqui para você. Aí ele entrou na fila. Quando ele entrou na fila, na frente dele, era praticamente o último, na frente dele um jovenzinho de 25 anos. Aí ele olhou a filinha, fez assim com a fila. Só um menininho novo, que saiu do ensino médio. Aí ele abaixou a cabeça e aquela vozinha, ó, esse é o perigo. Vai embora para casa. Aqui não tem vez para você. Volta para casa, espera mais um tempo. Alguém te chamar. Aí ele falou que uma voz dentro dele falou, não, eu vou ficar. Não vou sair não. Aí o garotinho olhou para trás e disse assim, ti. Quando falou ti, já sabe, né? Terceira idade. Aí falei assim, tio, o senhor vai ficar aí na fila? Já estava chegando mais gente. Aí ele, vou. ele, é melhor o senhor ir embora para casa. Vai embora para casa. Porque está chamando gente, sabe? Aqui vem um rapaz aí com a carteira buscando. Quando ele fala assim, o rapaz está vindo buscar a carteira, aí lá vem um rapaz recolhendo carteira para ir lá dentro e voltar. Ele estava entregando algumas e vindo buscar mais. Nisso que estava buscando, seu João foi amarrar o tênis. Aí o irmão João estava amarrando o tênis. Nisso que ele amarra o tênis, o rapaz vem. Nisso que o rapaz toca no ombro dele, ô rapaz, sua carteira profissional. Aí ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, ó, o rapaz. Ué, tu é o João, né? Aí ele, sou. Cara, tu não tá me conhecendo, não? Aí ele, eu sou fulano. Trabalhei contigo lá na carpintaria daquela empresa tal, tal, tal. O que, que tu tá fazendo aqui? Falei, cara, eu tô desempregado há 2 anos. E eu fiz 50. E os meninos daqui da fila estão dizendo que aqui só chama o pessoal até 35 anos. Que nada, cara. Vem cá. O que conta com você é que tu é um cara íntegro. Vem cá, entra aqui. Passa aqui. Vem, vem, vem. Aí, irmão, o irmão João, ele é muito brincalhão, pior do que eu. Aí o irmão João passou e o menininho tá assim. Ué, o que, que aconteceu? Aí, é porque eu tenho 50 e tenho o dobro da tua idade. Estão pedindo gente com porção dobrada lá dentro. Irmão, tu escuta isso. Ele entra na empresa, ele é carpinteiro. E a SH trabalha com metalúrgica. Primeira coisa, Deus precisava do irmão João na SH. Porque eu fui uma das pregadoras que mais preguei. Ele montou uma igrejinha dentro da SH. Deus só vai fazer de você e de tirar de você o melhor. Ana não estava entendendo que da casa dela não era para sair um Ofni e um Finéas, era para sair alguém melhor. Porque vencer do modo de Deus é vencer do jeito dele e gozar, ter alegria daquilo que ele faz. Não sabe da maior. Primeiro dia de trabalho do seu João, deram uma máquina para ele que vem dos Estados Unidos. Trabalha com um tipo de uma ferragem totalmente diferente. Só que ele, já viu aquela pessoa que aprende rápido, é autodidata, que aprende muito rápido. Então ele tem facilidade de aprender. Primeiro dia botaram ele dentro da máquina para ele trabalhar, executar a máquina. E ele aprendeu a movimentar a máquina. Irmão, não tinha. Ele se aposentou naquele lugar. Tu acredita nisso? E eu sei que Deus está contando isso aqui para você, porque tem gente querendo uma resposta do Senhor. Você vai se aposentar do modo dele. Quando você menos esperar, Deus vai fazer você vencer do jeito dele. E o mais incrível, irmão, que é só ele, que quando ele entrava de férias, ele tinha que treinar alguém para mexer na máquina. Aí ele pensava assim, agora eu vou sair da máquina. Aí, não, João, você treinou fulano, mas fulano não pode ficar na máquina. É você que está na máquina. Irmão, todo ano eu estava lá pregando naquela igreja, formada pelo SH. E que maravilha uma pessoa chegar e dizer, não há tempo. Então, o que acontece com Ana aqui, que talvez você já ouviu pregadores dizer dessa forma, que Eucana queria ser melhor do que Deus. Não. Ele só foi dar um salavanco em Ana. Como dizendo para ela, o meu amor é grande, mas eu não tenho domínio no seu útero. A pessoa que tem domínio é a ela que você tem que recorrer. A única coisa que ele disse para ela foi isso. Minha filha, por que que tu chora? Por que tu paraste de comer? Paraste de beber? E só chora. Isso não é ferramenta. Isso não dá para a gente vencer. Aí sabe o que ele diz para ela? Eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. E realmente era. Que quem tem um marido é o Cana, que dá porção dobrada, é maravilhoso, irmão. Ele era bom. Só que quando a gente não consegue entender a vontade de Deus sobre a nossa vida, tudo que a gente tem de bom a gente acha ruim. Você imagina ela lidando, Eucana entrando dentro da tenda, porque tinha que entrar na tenda, e ver aquela mulher o tempo todo angustiada. Olha o que a Bíblia diz. Vamos, com a sua Bíblia aberta aí. Versículo 8. É o mesmo tema, texto. Então Eucana, seu marido, disse a Ana: por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Agora escuta isso: a oração e o voto de Ana. Então, qual era a ferramenta que ela devia ter usado antes? Na oração, a gente tem os porquê, os para quê. É na oração. Na oração, a gente fica assim: Senhor, tem um motivo para estar passando isso aqui. Foi eu mesmo que entrei no deserto ou foi o Senhor que me convidou? Porque se eu entrei no deserto por mim mesmo, fica difícil a volta. O Senhor vai ter que me resgatar. Agora, se o Senhor me levou até o deserto para crescimento, porque Ele leva. Ele leva até o deserto, mas Ele leva com passagem de ida e com tratamento de espar no meio do deserto. Porque até a areia do deserto vira esfoliante na cara. Amém? Você sai do deserto com a pele lisa. Roupa não se gasta, sapato não se gasta, você não fica careca e nem estressado. Agora, quando você vai sozinha, você mesmo pagou a tua passagem, você volta descabelada, desdentada, cheia de reloginho na perna, cheia de problema, lupécia, cheia de coceira. Para Deus te resgatar. Agora, você indo com Deus te direcionando, tem passagem de ida e de volta e um passaporte. E a meu, ó, falo para você, hein? Melhor coisa que tem é quando Deus conduz a gente para um deserto. Tem que entender o que é deserto. Até quando você está lá dentro, você tem que compreender. Tem algo aqui dentro desse deserto. Porque deserto também traz salvação. Deserto não é lugar somente de lugar remo, sem nada dentro, não. Deserto tem água, tem oásis. Deserto tem plantas que suportam estar dentro do deserto. Todo mundo fala que deserto não tem nada. Tem sim, tem coisa que cresce no deserto. Tem animais que só crescem e se produzem no deserto. Então, deserto tem crescimento para a nossa vida. Agora, tem gente que vai para o deserto sozinho. Deus mesmo olhava assim: foi porque nem te mandei. E agora, Senhor, agora espero te resgatar. Aí tem que vir. O helicóptero vim te buscar. Porque você foi sozinho. Deus não te mandou. A melhor coisa que tem é quando Deus manda. E o que que Ana estava fazendo aqui, querida? Eu estou dentro. Me entende que eu estou dentro. Agora, no dia que tu compreender que eu estou dentro dessa encerrada tua madre, eu vou fazer você engravidar de alguém muito mais especial do que você imagina. Ela queria um filho, talvez, dentro do coração dela, que a gente, a Bíblia não fala. De repente a gente quer algumas coisas, a gente quer até para disputar com alguém.
É verdade, meu Deus.
De repente ela ia chegar assim: aí, Peninha, aqui, ó, tô grávida. Viu, não era só você não. Eu também posso. Aí o que Deus fez? Não, querida. O objetivo que eu tenho é o objetivo de fé. Se tu tiver fé, tu engravida do melhor.
Aleluia!
Olha o que ela faz no versículo 9. Tô acabando já. Faz assim. Ah. Olha agora, ó. Eucana dá uma sacudida nela. Não tem Eucana aqui não. Agora tem Josiane aqui em cima do púlpito dando uma sacudida em você. Deus está dizendo assim para você: tudo que tu tem não é melhor do que talvez você queira. Tu já tem. Eu só vou acrescentar mais nada. 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao... Repita assim comigo. Mesmo com amargura de alma. era para ela ter orado antes. Fala assim comigo, ó. A bênção já era para ter chegado, ó. Para ter chego, ó. A gente atrasa porque a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Aí qual era o jeito dela? O jeito dela não estava dando certo. Bater de frente e ficar o dia todo olhando para a cara de Penina, engravidando todo ano. Que sofrimento, irmão. Eu estou aqui pregando para você, a minha mente já foi longe. Eu vendo Penina grávida, parada na tenda, passando a mão na barriga, e tu olhar todo ano e tu não ter nada. É forte. É angustiante. Mesmo que o amor seria tão grande de Eucano. Aí o que, que ela faz? Escuta. A ferramenta que ela usa agora é se levantar. Quando eu falar assim, ó, se levantar, você fala assim, ó, do banco, ó, opa, amém? Se levantar. Pergunta assim pro teu irmão, deu trabalho levantar? Mas deu trabalho levantar porque tinha uma ordem. Mas se você levantar no teu natural sem precisar de uma ordem, fica mais fácil para você levantar. Sabe como é que ela levantou? Sem ordem. Deus não mandou ela. Levanta e vai. Porque o levantar, quando alguém manda, fica difícil para a gente ir. Mas quando a gente toma a decisão de mudar tudo na nossa vida, fica mais fácil. E essa tarde é uma tarde de tomar decisões. É eu que quero, Senhor, a fertilidade dentro da minha casa e na minha vida. Levanta tua mão direita e diga, chega de terra estéril. Acabou. Fala assim, ó, acabou. Aquilo que estava encerrado na tua vida, Deus agora está dizendo, vou eu frutificar. Porque eu agora me levantei em plena quarta-feira à tarde. Enfim, ninguém me obrigou. Alguém botou o revólver na sua cabeça? Vai lá para a tarde da bênção? Você veio. E a intenção do teu coração é chegar e dizer assim, eu vim. E agora é mudança que eu quero total na minha vida. Escuta agora. Aí ela orou ao Senhor. Só que agora, não é eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Ela chora abundantemente. Qual é a diferença do choro de antes? Aquele chorinho assim, ó, de pirracinha. Brincadeira não. A outra engravida todo ano. E eu nada. Que isso? Agora o choro no versículo 10 é o choro que ela chora abundantemente. Sabe como é que ela chora abundantemente? Orando. Bom, a melhor coisa que tem é quando você está chorando na oração. Quem já chorou na oração? É muito gostoso. Tu fica assim, ó. Senhor meu Deus, e o pai que não sai? E o pai que não sai? Se tu orar assim, não fica uma poça. Joelho chora, lágrima desce. Ela chorou abundantemente. Você sabe o que é abundantemente? Ela lavou a angústia que estava dentro do seu coração. A choro que estava antes é um choro angustiante. Só que agora esse choro é um choro que Deus agora inclina e fica. Epa! Chegou na ferramenta certa. Agora eu vou agir. Que aí ela derramou, ela não teve disfarce, ela não botou máscara. Que às vezes a gente vai orar e bota umas máscaras. Senhor, tu sabe de tudo que eu preciso. Ai Deus, fala mais. Fala mais. Solta o que está dentro de você. Tu não conversa com teus amigos? Conversa comigo. Eu te entendo. Está ouvindo Deus falar contigo hoje? Abre a tua boca. Aí às vezes a gente na oração a gente tenta disfarçar que a gente é uma pessoa legal. Já viu que a gente faz isso na oração? Deus, tu conhece meu coração. Ai Deus, conheço, por isso que tu tem que pedir perdão. Mas lá eu não vou. Toca no coração dela. Aí Deus, e eu quero fazer contigo primeiro, porque é você que precisa da vitória. Amém? Você está entendendo, igreja? Amém. Aí quando ela chora abundantemente, eu creio que ela muda o modo de orar. Quando ela muda o modo de orar, a Bíblia diz no versículo 11 que ela fez um voto dizendo assim, olha o voto: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares. Olha o que, que Deus queria: a proximidade. O que, que Deus queria? Deus não queria dar um filho qualquer para Ana. Deus queria uma proximidade. Mulher, vem para entender o propósito que eu tenho contigo e com a tua casa. Eu não vou te dar algo somente para te honrar. Eu vou honrar a sua casa. Eu vou honrar o teu marido. O nome da tua família será lembrado. É isso que Deus quer fazer. Deus não só quer somente te honrar. Ele quer honrar teus filhos, teu marido, tua casa, tudo que tu tem. Carro, bicicleta, carrinho de mão, carrinho de corrimão, o videogame. Ele quer honrar tudo que é teu. Tudo que você gosta, Deus quer honrar. Pode aplaudir. Aí ela diz, se a tua serva o Senhor se lembrar, Deus já sei que tinha se lembrado, irmão. Deus não tinha esquecido de Ana. Só tinha parado no tempo. É que ele tinha parado o tempo para ela naquele momento. Entenda quando Deus está agindo. E você olha que parece que o relógio só não sai de 3 horas da tarde, de 15 horas. Do hora a hora, meu Deus, não sai de 15. Meu Deus, queria que o dia acabasse. Porque quando a gente está dentro do meio de uma aflição, a gente quer que o dia corra muito mais rápido do que a gente imagina. Só que ela também, ela estava contando o tempo. Só que agora ela está dizendo, Senhor, lembras de mim? Aí Deus, irmão, olha para o teu irmão e faz assim para cima. Dá para tu imitar a cara de Deus, olhando o ano orar? Deus fazia assim, irmão. É isso, Ana, que eu queria. Valeu. Eu vou fazer um voto, Senhor. O Senhor lembra de mim? Quando foi que Deus esqueceu? Pode uma mãe que amamentou, gerou o filho, esquecer. Mas ele não esquece. A mãe joga o filho até no lixo. Ele esquecer, não esquece. Aí ela diz aqui, ó, da tua serva não te esquecereis. E se lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. E é, olha como é que pode, irmão. Quando a gente está dentro, entendendo a vontade de Deus, a gente faz um alinhamento. O que, que a gente faz? Hã? Deus estava querendo chamar um profeta. Havia profetisa naquela época, no Velho Testamento, chamar mulheres para profetizar e ser sacerdotisa? Não tinha. Aí qual era o propósito dela? Engravidar. Aí, eu queria engravidar. Aí qual era o propósito que ela fez? Deus precisa de um sacerdote. Então, para ter um sacerdote, eu preciso alinhar a vontade de Deus com a minha vontade. Então Deus tem uma vontade dentro da minha casa de chamar um sacerdote. Não é mulher, é homem. Aí o que, que ela diz? Se o Senhor me der um varão. Aí o que? Está dentro da minha vontade. Se está dentro da minha vontade, você vai vencer do meu jeito. Porque não pense você que para ganhar vitória é de segunda para terça. Não é. Tem que estar dentro do alinhamento de Deus. Faz assim. Uau. Aí agora, Ana, gostei do assunto. Tu quer um varão? E eu queria dar um varão a Eucana. E eu queria dar um varão a você. Mas não era o varão. Qualquer tipo de varão. Era aquele varão que todo mundo lembraria dele. e ele não te causaria dores nenhuma, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não nos causam dores. Se está te causando dor, não vem de Deus. Se está te dando trabalho, não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus não nos entristece. É tudo fácil. Fica mais fácil de lidar, fica mais fácil disso. Você vê que tira para essa criança aqui maravilhosa. Quem não queria um Samuel na sua vida? Eu sei que gente, aí tem gente que tem filho de Samuel. Eu já tenho. Eu tenho Gabriel, então é o El também. Então, terminando com El, vem de Samuel. Amém? Aí ela diz agora: lembra de mim, a tua serva te não te esqueces, e lhe deres um filho varão. Aí o que, que ela faz? Eu quero ter o varão para ter o prazer de engravidar, mas não para fazer presença a ninguém, nem para debochar da vida de Penina. Demorei, mas olha o meu filho. Não, porque o que eu tenho, eu vou dar para o Senhor.
Aleluia.
Faz assim para a irmã que está dizendo: tudo que tu tem, tem a certidão dele. Tudo é dele, tudo humana dele, tudo excede dele. Aí Deus, na mesma hora, irmão, enquanto ela estava orando, todo mundo sabe que uma mulher, para engravidar, ela precisa entrar na parte da, de ter a parte do óvulo de engravidar. E ela não fazia esse processo. Então, por ela não fazer esse processo, por mais que o Cana ia na barraca, não tinha jeito. Ela precisava entrar na parte da ovulação. E ovuluindo, não tinha como ela não engravidar. Só que enquanto ela ora, Deus, quando ela dá o propósito: Senhor, quero vencer do teu jeito. A bênção que eu vou ganhar não é para honra do nome de fulano, do nome de ciclano. É o teu nome que será glorificado. E ele será teu. Morará na tua casa. Ele não será meu. Tudo que tu tem pertence ao Senhor. Tu já convidou o Senhor a entrar dentro da tua casa? Senhor, toma conta da sala, toma conta do quarto, toma conta de tudo. Porque eu digo para você que quando Deus toma conta de tudo da gente, a gente não vende nada, nem sai do lugar, se ele não ordenar. Porque vencendo do modo dele é muito mais fácil. Aí o que, que ela faz? Ela sai dali, irmão, já sentindo dentro do seu ser algo totalmente diferente. Escuta agora, 12. Aí ela faz o pacto, né? O voto. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou ele, observou o movimento dos seus lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ele teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Tadinha, ainda foi orar, ainda foi chamada de cachaceira. Forte, né? A gente está orando e as pessoas: nossa, tu é religioso, hein? Se a gente vai orar para comer, a pessoa critica. Se a gente ora na nossa casa, a pessoa vai criticar. Quando, não pense você não, que quando você estiver dentro desse processo e vencer do modo de Deus, até o tratamento que tu tiver dentro de casa com as pessoas, que tu tem certeza que você vai mudar, se tu era braba, tu vai mudar, as pessoas vêm assim: nossa, hein? Tá calminha, hein? Que houve? Volta aqui, mãe. Tá sem voz? Porque antes você gritava, agora tu quer agir do modo de Deus. Se você, que é você, não conseguiu mudar teu filho, tu acha que você vai conseguir mudar ele? Mas Deus pode. Porque ser humano não muda ser humano, mas a palavra dentro de um ser humano muda. Porque a palavra é ele. Amém? Aí escuta agora. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Você sabe que não é uma pessoa atribulada, né? Irmão, Uma pessoa tem assim, eu não quero nem entrar na característica da atribulada. Coitado de Eucana. Porque ele dá com uma mulher atribulada é só Jesus Cristo.
É verdade.
Porque tu olha para a mulher tá o tempo todo. Quem que é ela? Para, tu é um nada. Tu nunca me engravidou. Joga a culpa sempre no pobre. É atribulado, irmão. Não tem satisfação. Prazer. É insatisfeita com aquilo que ela tem. Amém? Terminando já para orar por você. Porém, Ana respondeu, não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nenhum. Bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenha posto a serva por filha de Belial. Como diz, Belial é maluca, tá? Louca. Não sou louca. Parece. Fala assim com o irmão. Parece. Às vezes. Mas não sou. É a minha fé que faz assim bem maluca. Filha de Belial, porque pelo excesso, olha isso. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, e que tenho falado até agora. Porque eu estava ansiosa para engravidar e aflita para ganhar minha vitória. Por isso que até agora eu estava desse jeito. Não tenha, pois, a tua serva assim desse modo. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhes fizeste. E disse ela: acha tua serva, olha isso, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém, irmãos?
Amém.
Quando ela chega em casa, quando ela foi para orar, Eucana sai com um tipo de mulher. Vê um tipo de mulher. E agora, ele está com outra mulher entrando dentro de casa. Ela foi triste e desanimada. E agora ela volta para dentro de casa. Tu acha como que ela entrou dentro de casa? Primeiro que ela comeu. Então, que depois que a gente come, que tem gente que quando não come, fica irado. Tem gente que fica chateada. Quem fica chateada aí quando passa a hora de comer? Tem gente que fica assim, não fala comigo não, porque eu não comi nada hoje. Não comi, não bebi, parece uma fera. Aí você imagina, ela comeu, bebeu e entrou dentro de casa. Só que a mulher atribulada que foi, não é a mesma que está voltando. Fala assim pro irmão que está do outro lado. Tá achando que a gente vai voltar do mesmo jeito que a gente saiu? Vai não. A gente vai voltar feliz, mesmo que a circunstância diz que a gente não tem direito, a gente vai entrar dentro da nossa casa dizendo, nós temos direito. Sabe como é que ela entrou dentro de casa? Eucana, cadê você? Diz pra mim agora, Eucana. Tu não disse que era melhor do que 10 filhos? Me prova. Naquele dia foi concebido Samuel. Tu quer vitória? Irado? Tem que entrar na tua casa feliz da vida. Porque quem está em casa está esperando o resultado fértil da tua vida. Mas toda vez que você buscar aqui, você tem que chegar diferente em casa. Porque se você voltar da mesma forma, quem está do teu lado vai dizer, e cadê? O que adianta? Vai na igreja toda quarta-feira, num calor desse, vez para a praia, fica lá na oração, sentar naquele banco de plástico. Pra quê, mãe? A senhora não muda nada. Tem que mudar. Porque para vencer do jeito de Deus, tem que mudar o jeito. Porque a sua natureza não pode ser mais a natureza que o mundo recebe como normalidade. Agora você é diferente. Por isso que Eucana diz, mulher, eu sou melhor do que agora. Agora quem está dizendo quem é melhor é ela. Querido, quero que se prove que se tu deixa. Vamos agora. Fique de pé. Quero orar pela tua vida. Você vai voltar para casa olhar para toda a tua circunstância. Eu estou assim, irmão. Eu não me desespero com nada. Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Quando eu olho que eu não tenho condições, eu não me desespero. Vou me desesperar porque eu não tenho medo. Aí eu não vou dormir. Aí meus filhos falam assim: meu Deus, mãe, você não dorme até com filme de guerra. Porque o próprio salmista disse que logo que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, logo pego no sono. Quando a gente vai traduzir, ele está dizendo praticamente: nossa, eu até babo. Eu confio tanto que quando eu acordo de manhã está lá aquela rodinha babada. Isso é desconforto, conforto. Se tranquilize. Aperta o teu travesseiro, aconchega a tua cabeça e para de passar a noite toda acordado, pensando no problema que você não tem controle para ter solução. Porque o Senhor é que tem o controle de tudo. Pega a sua chave da sua casa. Nós vamos entrar.